O que Deus prometeu, isso permanece firme. Ele mesmo cuida para que a sua palavra, no tempo determinado, encontre cumprimento. E também que todos que pela palavra vivificadora nasceram de novo para nesse tempo determinado também tenham parte nisso. Vocês todos que vieram para ouvir a palavra de Deus devem saber que prezamos e que somos gratos a Deus por isso, que vocês assumem sacrifícios de diversas formas financeiramente e também tomam tempo para estarem aqui para ouvirem a palavra do Senhor. Deus vos recompense. E nosso único desejo é que nós juntos possamos pertencer àqueles que se tornaram uma propriedade especial de Deus, e naquele dia, quando Ele cumprir, estejamos juntos. Essa palavra, cumprir, duas vezes está escrita em Malaquias 3, e também foi lida, mas em dois contextos diferentes. Eu desejo brevemente ainda enfatizá-los. Uma vez, no versículo 17, lá está, e eles serão meus, Malaquias 3, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei para mim particular tesouro, ou torná-los particular tesouro. Esse cumprir isso, executar, se refere àquilo que Deus fará entre os tementes a Deus que falavam uns com os outros. Aqui é uma coisa que temos que atentar, que não falavam uns sobre os outros, mas que haviam se reunido para falar sobre a causa de Deus uns com os outros. E quando nós nos reunimos, então nós nos reunimos para juntos, para que juntos nos aprofundemos sobre aquilo, que falemos sobre aquilo, o que Deus falou. E o Senhor diz, eles devem ser naquele dia uma propriedade especial, quando eu cumprir e poupá-los, ei. A palavra poupar significa que, de fato, não poderiam partir livres, mas Deus os deixa partir livres por causa da sua graça. E nós sabemos quantas vezes nós queríamos colocar os nossos filhos em cima do joelho, mas os deixamos ir. Isso, Deus virá poupando-nos, poupando aqueles que têm temor diante do seu nome, que vieram para se aprofundar naquilo o que Deus falou. Mas, então, está a palavra cumprir, ainda ou executar, em um outro contexto. Eu teria que ler versículo 21. Malaquias 4, 3, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei ou executarei, diz. Então, duas vezes do executar é falado aqui. Uma vez, onde Deus, Ele executará a sua obra, terá a sua obra entre os seus à conclusão, entre aqueles que têm respeito diante do seu nome e da sua palavra. Eles devem ser uma propriedade particular naquele dia no qual Ele executar, e Ele poupá-los há. A palavra, naquele dia, naquele que eu o farei ou executarei. Então, é um determinado dia, é um tempo determinado no qual Deus realizará e fará aquilo que ele prometeu. E então vem, após isso, esse grande tempo da tribulação e o dia do Senhor que virá ardente como uma fornalha. E Deus então cumpre o juízo naqueles que fizeram falas contra ele, rebeldes, aqueles que não se subordinaram debaixo, se inclinaram debaixo da sua poderosa mão. Assim como já o meu amado irmão Russo mencionou, há dois grupos de pessoas. Uns falam uns com os outros e veem todas as desvantagens e falam que vantagem trouxe isso para nós de servir a Deus, sem que queremos ficar ser pessoais, mas quantas pessoas talvez pensam nesse tempo e dizem, mas que vantagem nos trouxe isso, que nós ouvimos a palavra de Deus em todos esses anos, irmãos e irmãs. Eu desejo dizer isso aqui, expressar muito abertamente. Pessoas que pensam assim, a estas, Deus sequer falou com elas. Elas não compreenderam falar de Deus. Elas tiveram seus próprios pensamentos que pensaram e por isso, então vieram para falar dessa forma ou pensar dessa forma. Se Deus de fato falou conosco, então a sua palavra permanece em nós e pode vir e sair o que for. Nós servimos ao nosso Senhor, temos respeito diante do seu nome e olhamos para o alvo, olhamos para o alvo que está diante dos nossos olhos, ficamos fiéis até que o Senhor retorne para levar os seus para o lar. Para mim, a noite de ontem foi uma noite de bênção e da presença de Deus. E mesmo assim, temos que colocar a pergunta, eu para mim, você para você mesmo, porque Deus não chega assim, consegue romper de tal forma como esperamos e como deve acontecer. Existe a possibilidade que nós mesmos somos um obstáculo para nós mesmos. E nós começamos a pensar se uma maldição, se há isto, se há aquilo, está aí. E enquanto estamos assim ocupados conosco mesmos, nós não nos abrimos a Deus, mas há certos pensamentos que justamente em tais momentos decisivos da bênção de Deus, isso nos roubam essa bênção. E eu hoje, intencionalmente, desejo ler a palavra do Antigo Testamento que contém as 12 maldições, quero passar, e então vocês podem pensar sobre isso. Eu não as lerei, mas estão em Deuteronômio 27, a partir do versículo 15. Lá estão as 12 maldições escritas que podem vir sobre uma pessoa se ele se torna culpado das coisas que estão escritas aqui. Mas aos crentes tem que ser dito a isso que cada maldição foi eliminada, mesmo se tornou culpado disso, de acordo com aquilo que a palavra de Deus em Gálatas 3 nos diz. E eu desejo ler isso. primeiramente está aqui no versículo 10, porque todos que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da, maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Agora vem a palavra de fato que eu queria ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, há duas coisas aqui no Antigo Testamento escritas. De um lado, maldito quem fizer isso ou aquilo, e então nós lemos essas 12 maldições. E então está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Você pode ter se tornado culpado da maldição, mas você não foi pendurado no madeiro. O inculpado, o inocente, o puro, o santo, ele foi pendurado no madeiro e tomou a tua e a minha maldição sobre si, para que você e eu pudéssemos nos tornar livres e pudéssemos sair livres. Então, vamos procurar como filhos de Deus. Não vamos procurar por uma maldição, mas vamos olhar para aquele que tomou a maldição sobre si e foi pregado no madeiro, para que nós, através dele, pudéssemos ter parte na justiça de Deus. Bom, a outra coisa que temos que levar aos nossos corações, isso está em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. E essa é minha impressão muito pessoal. Eu não digo que Deus me revelou, mas isto, o que está escrito na palavra de Deus, já foi revelado por Deus. Já é uma coisa que Deus tem a nos dizer aqui em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 30 está: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, aqui me parece que seja, que é o ponto através do qual o Espírito de Deus é entristecido. E se o Espírito de Deus é entristecido, então você sente isso, então eu sinto isso também. E então todos nós também estamos entristecidos, porque Deus não pode se revelar assim. Então, se procuramos algo, então certamente lá onde pode ser encontrado. E percebam aqui a diferença. O que se refere à maldição e o pecado, assim Cristo, de uma vez por todas, ele atuou uma eternamente válida redenção. A maldição foi eliminada porque ele se tornou maldição por nós. O pecado foi expiado porque ele derramou sangue na cruz, no Gólgota. Através da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós fomos justificados e recebemos paz com Deus. Agora, todavia, se trata de que nós não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. E isto é que nós temos que atentar. Toda amargura, toda ira e cólera e gritaria e blasfêmias seja tirada do meio de vós, e toda a malícia. Este é o espelho da palavra no qual eu, no qual você, no qual nós todos temos que olhar. E podemos olhar dentro. E então seguir o convite, como no profeta Malaquias nos foi lido: voltai a mim, assim eu novamente me voltarei a vós. Essa conversão interior, a natureza de Jesus na tua e na minha vida, no teu e no meu coração, aqui está: desde os dias dos vossos pais, vocês se desviaram dos meus mandamentos e não os mantiveram. Voltai a mim, assim eu novamente vos voltarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. E também esta palavra, vocês podem ler adiante e constatar do que se trata aqui. Eu desejo voltar novamente ao profeta Isaías, qual seja, capítulo 45, a partir do 21, Isaías 44, 21. E que Deus possa hoje, de fato, nos conceder graça de levar a sua palavra ao nosso coração. Nós não estamos aqui para somente ouvir, nós estamos aqui para vivenciar a Deus. E ontem à noite já poderia ter acontecido uma virada poderosa, e teria que ter acontecido se a presença de Deus, porque a presença de Deus estava poderosa no nosso meio. Mas justamente em tais horas, o inimigo, ele colocará tudo diante dos nossos olhos e nos carregará de forma tão pesada e nos abaterá de tal forma que, ao invés de nos abrirmos e receber a bênção de Deus, nós somos oprimidos então e roubados da bênção de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus na fé, e se ouvirmos a palavra de Deus na fé, então pode acontecer a virada no momento. Aqui em Isaías 44, a partir do versículo 21 está: lembra-te destas coisas, ó Jacó e ó Israel, porquanto és o meu servo, eu te formei. Meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Esta é uma palavra maravilhosa. Vocês sabem, precisamente, as nuvens vêm e então elas somem de novo. A névoa sobe, a neblina vem e às vezes é tão densa que especialmente os motoristas não podem ver mais. E fala-se então que a visão não há mais, não pode-se ver mais nada. E aqui, esses dois termos são usados e que a visão talvez não alcance mais longe. Deus fala que eu desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remirei. Hoje, nós podemos dizer, Ele nos remiu. Naquela época, no Antigo Testamento, foi profecia ainda. No Novo Testamento, se tornou realidade. Não, eu te remirei. Eu te remi. Não, eu te eliminarei as transgressões, os teus pecados. Eu eliminei os teus pecados. Não, eu perdoarei, mas eu já perdoei. Esta é uma obra consumada, uma obra de redenção terminada. Mas então nos diz aqui o Senhor adiante, através do profeta, cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Ele não somente dá a promessa, como os cantores cantaram de uma forma maravilhosa, mas cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Com outras palavras, Ele não somente falou, eu elimino os teus pecados, eu perdoo as tuas transgressões, eu te redimirei. Cantai alegres, ó céus, porque o Senhor cumpre isso. Aleluia! E na cruz, Ele expressou, está consumado. E não somente os céus devem cantar alegres, a terra deve estar com júbilo. Aqui está escrito, exultai vós as partes mais baixas da terra, vós, montes, retumbai com júbilo. Mas por quê? Porque o Senhor, Ele cumpriu. Nós não estamos lá diante disso somente, mas estamos no meio da obra da redenção do nosso Deus, no meio do seu plano de salvação. E eu creio que isto, através de revelação sobre as sete cartas, e em toda a revelação do Apocalipse, isso foi à frente, que não somente olhamos e sabemos que Deus tem um plano de salvação, mas que nós, cada um para si mesmo, pode se encontrar na palavra de Deus como tal, no qual a palavra foi passada e cumpriu, pôde cumprir aquilo para o qual Deus a enviou. Então, cantai alegres os céus, porque o Senhor cumpre isso. Exultai vós as partes mais baixas da terra, vós montes, retumbai com júbilo. Deus, Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu. Aqui, novamente, a palavra farei cumprir. No profeta Malaquias, nós lemos essa palavra duas vezes. Lá o Senhor diz, no dia quando eu fizer isso, aqui nós temos novamente essa palavra, fazer, executar, cantai alegres, ó céus, porque o Senhor, Ele faz isso, Ele cumpre isso, Ele torna uma realidade. Vocês sabem, o irmão Branham, às vezes ele usa uma expressão muito antiga dele e diz sobre isso, também um batista pode regozijar-se. E com esse termo, ele quer dizer, se não, eles não regozijam, mas se eles ouvem, se ouvissem isso, então eles também iriam e poderiam regozijar sobre isso. E nós, como pessoas que bebemos do cálice da salvação, temos parte naquilo que Deus fez. Ouvimos sua palavra revelada, que podemos ver aquilo que Ele cumpre nesses dias. Nós, às vezes, temos que tem que nos ser pedido para orar. Oh, isso não agrada a Deus. O Senhor, Ele quer profunda, íntima gratidão do teu e do meu coração. E Ele deseja uma concordância interior no teu e no meu coração em relação à sua palavra. Regozijai, ó céus. Isso é uma coisa bela. Isso nós sabemos. No céu, o regozijo não é tão difícil. Mas então, sobre a terra, mas então, exultai vós as partes mais baixas da terra. Retumbai com júbilo. E agora, versículo 26. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. E creio em mim. Eu não podia saber que o irmão Rus leria a palavra do profeta Malaquias. E aqui eu leio pela segunda vez no profeta Isaías a palavra cumprir. Eu lerei mais uma vez, porque eu reconheço nisto 100% a direção do Espírito Santo. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Nenhuma palavra ficará sem cumprimento que o Senhor falou. Ele cumpre o conselho anunciado por seus mensageiros. Deus, há tempos, Ele, de formas diversas, através dos profetas, Ele falou. Mas em Cristo e através da congregação, o conselho completo de salvação de Deus chega à conclusão. Deus cumpre nesses dias e realiza aquilo que Ele falou. E nós sabemos quantas vezes foi enfatizado. Deus não faz nada a não ser que revele o seu conselho aos seus servos, os profetas. E se lemos Apocalipse 10, versículo 7, lá está escrito como Ele revelou aos seus servos, anunciou, assim como Ele anunciou o seu conselho aos seus servos, os profetas, e estamos nós no meio do cumprimento de todas essas coisas. Em uma pregação, disse o irmão Branham, quando nós compreenderemos quem nós somos diante dos olhos de Deus, nós temos nosso alto chamado e a nossa posição divina, ainda não os reconhecemos. Nós vivemos debaixo do nosso privilégio divino. Nós poderíamos ser milionários divinos e, às vezes, somos mendigos espirituais. Assim se parece. De Deus tudo está preparado. Então, vamos do capítulo 45 ainda ler os primeiros versículos, talvez a partir do versículo 2. E eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Às vezes, nós vemos um caminho diante de nós que não pode ser caminhado, e nós olhamos para esse caminho que não pode ser percorrido ao invés de olhar para o Senhor. E aqui nos é dito: eu mesmo irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Deus quer ir adiante de você, adiante de mim, como Ele foi adiante do povo de Israel, e Ele pode preparar um caminho onde sequer há um caminho. Irmãos e irmãs, eu tenho que dizer isso uma vez, através da mensagem do tempo do fim. Não foram contadas vivências ou histórias, mas sim a palavra do Todo-Poderoso Deus foi colocada novamente à luz do castiçal, como jamais antes. Nós ouvimos a palavra de Deus e por isso nós pudemos ser fortificados na fé e levantados para confiar plenamente e totalmente no Senhor. Eu mesmo irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Sim. Lá, rapidamente diríamos: irmão, se você estivesse nos meus sapatos, eu não preciso estar nos teus e você também não precisa estar nos meus sapatos. Eles, de todas as formas, não caberiam para nós, porque Deus tem um caminho especial com cada um. Mas se você e eu estivermos no caminho de Deus e o Senhor vai adiante de nós, então Ele tornará o que é torto reto, e ainda mais do que isso. Na segunda parte está escrito: e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Não você vai endireitar, não é que você que vai abrir, não é você que vai despedaçar, não é que você que vai ajudar você mesmo, mas o teu Deus, ao qual tu confias, ao qual tu segues, ao qual tu serves, Ele irá diante de ti. Todas as três vezes é o Senhor que a partir de si faz a oferta, e não somente a oferta, mas Ele também coloca em ação. Eu mesmo irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber ou reconhecer que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Se eu penso nesse versículo, então eu não posso de outra forma a não ser pensar na abertura dos sete selos, na revelação dos mistérios, das coisas misteriosas, porque aqui está escrito: eu te darei os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas. Muitas coisas estavam na escuridão muitas coisas estavam encobertas, mas nos dias quando a voz do sétimo anjo ecoar, então tudo deveria chegar à conclusão e ser revelado por Deus. E eu creio que podemos dizer: esta palavra se cumpriu diante dos nossos olhos. Aquilo o que estava em escuridão, que estava oculto, Deus nos passou através da revelação de tudo aquilo o que Ele, pela graça, concedeu. Então, a sua palavra direcionada aos profetas, já que a sua palavra é direcionada aos profetas, ele tem que usar o ministério dessa forma para passar todas as coisas ao povo de Deus. Eu te darei os tesouros das escuridades. Vocês sabem, tesouros, cada um, de alguma forma, ele esconderá, porque não queremos que, em algum momento, por alguém, sejam levados juntos. Deus, Ele, os tesouros mais preciosos, o mais valoroso, o maior e mais poderoso, Ele guardou até o fim dos tempos, até que o tempo dos reformadores religiosos tivesse acabado e viesse uma era profética na qual todas essas coisas pudessem ser resumidas profeticamente, não através de conhecimento, mas através de revelação do Deus vivo. E nesta era, nós vivemos agora e reconhecemos o que Deus nos participou. Eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. E agora vem, de fato, o motivo por que deve acontecer, para que possa saber que eu sou o Senhor, que te chama pelo teu nome. Vocês sabem, essas coisas estão no singular. E é uma coisa muito pessoal. Não nós ouvimos a mensagem do tempo do fim e a nós. Deus colocou a pergunta a você, a mim, foi revelado a você, foi participado a você, foi participado a mim. Entre nós, algumas coisas podem se ficar ocultas, mas quando é uma coisa pessoal, quando se torna uma coisa pessoal, e aqui está escrito, para que possa saber, que você possa saber que eu te chamei pelo teu nome, nós podemos, de tudo aquilo que Deus fez, de fato, tomar humildemente que Ele me amou e que Ele amou a você, que Ele a mim e a você, que Ele chamou a nós para fora e que nós encontramos graça diante dEle. Vocês sabem precisamente que as coisas que Deus revelou e que Ele falou não é aceito por todos. Eles seguem nos seus próprios programas e os seus próprios programas incluem milhões e poderíamos quase dizer e maior, mas Deus tem um único programa e está assim: quando os tementes a Deus se reuniram, Deus os ouviu e foi feito um livro de memória. Nós vemos, não se trata a Deus de um programa, se trata a Deus do seu programa, se trata a Deus do cumprimento e execução daquilo que ele falou através da boca dos seus mensageiros. Não, se alguém fala algo que pensa que Deus lhe revelou, mas aquilo que Deus de fato revelou. Pessoas trazem muita estimulação, trazem assim emoções entre o povo e prometendo grandes coisas. Nós queremos as promessas de Deus e não promessas vazias. Deus, ele prometeu o suficiente. Se nós vivenciarmos tudo aquilo que Deus prometeu, então não nos faltará mais nada e nós viveremos e teremos plenitude. E não somente a vós, eu te darei a ti os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, que te chama pelo teu nome, que chamou pelo teu nome, o Deus de Israel. Nessas palavras, nós todos fomos juntos e incluídos individualmente e coletivamente. Já como foi dito anteriormente, Deus enviou seus mensageiros e através deles falou e deu promessas. E então ele enviou novamente os seus mensageiros para que essas promessas que ele havia dado fossem colocadas à prática. Nós vemos especialmente com Abraão e com Moisés. A Abraão, Deus deu a promessa: após 400 anos, eu guiarei os teus descendentes para fora. E quando o tempo se cumpriu, então Deus cumpriu a sua palavra. E ele ainda vela hoje sobre a sua palavra para cumpri-la. Se eu posso julgar corretamente a situação geral, então eu penso que Deus não nos guiou a um salão vazio, mas sim ao fundamento da sua palavra. Ele nos colocou sobre a palavra profética, que não é interpretada, mas que somente pode ser cumprida. E por isso, nós não somos mais jogados para lá e para cá. E eu vos digo, quem uma vez esteve debaixo do eco dessa palavra revelada por Deus para esse tempo, quem e aceitou no seu coração, ele pode ir aonde ele quiser e procurar o que ele quiser. Ele interiormente jamais poderá chegar ao descanso, mesmo que ele possa amortecer a sua consciência, ele não poderá chegar mais ao descanso, porque a palavra não é de nós que foi passada, mas santos homens, movidos pelo Espírito Santo, falaram a partir de Deus, e nós, a partir de Deus, nós ouvimos e a revelação de Jesus Cristo. Nesses últimos dias, nós pudemos vivenciar juntamente. Irmãos, vamos levar a coisa, não vamos levar com leviandade, com leveza, mas sim vamos levar como como um presente precioso do nosso Deus. Se aqui está escrito, e te darei os tesouros das escuridades, Deus tinha dito, haja luz, haverá luz no anoitecer. Esta luz teve que vir para que aquilo os tesouros estavam ocultos na escuridão fossem revelados e fossem trazidos à luz. E nós podemos dizer hoje, essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Grandes coisas e maravilhosas coisas Deus nos concedeu. Compreendemos isso e vamos aceitar também, sem a luz do anoitecer, tudo teria ficado na escuridão. O que estava oculto ficaria oculto, mas agradou a Deus de velar sobre sua palavra e no tempo certo fazer o correto. Deus cumpre o seu conselho que ele anunciou através dos seus mensageiros, e esse conselho não passa ao largo de você e de mim. Nesse conselho divino, nós fomos colocados, porque os eleitos, a congregação eleita, é o ponto central do conselho de salvação divino. E na congregação se cumprem as principais profecias e as maiores coisas que Deus prometeu. Porque com a congregação, Deus, ele tem o maior plano. Nós, com ele, devemos estar na glória, juntamente com ele. Assim como em Cristo, tudo se cumpriu, o que estava escrito sobre ele, assim se cumpre na congregação tudo o que para ela está escrito. Que Deus possa conceder graça a você e a mim de aceitar isso com gratidão e, de fato, como a Bíblia diz aqui, e entrai em júbilo aos céus, porque o Senhor cumpre no tempo no qual Deus cumprir. Quando Deus cumpre, acontece algo. Quando a palavra se tornou carne e o anúncio lá nos campos em Belém foi dado, então todo o céu estava em júbilo e regozijo, e a multidão dos exércitos celestiais estavam louvando e glorificando a Deus. Por quê? Porque Deus cumpriu a sua palavra. Irmãos, eu espero que tenhamos compreendido, o céu é participante quando Deus cumpre a sua palavra na terra, e nós temos que, uma vez, abrir os nossos corações e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, para que nós possamos regozijar junto. Alegrai-vos, ó céus, porque o Senhor cumpriu isso, fez isso. Exultai, vós, as partes mais baixas da terra, retumbai com júbilo. Aleluia! Não estamos... Se olhamos para nós mesmos, não queremos entrar em júbilo. Se olhamos para as circunstâncias, nas preocupações e aflições, então não há, ninguém está na condição de jubilar. Mas se colocarmos nossos olhos direcionados ao Senhor e na sua palavra termos diante dos nossos olhos, vemos cumprir-se, então penso que o poder de Deus vem sobre nós e nos tira a nós mesmos da nossa própria miséria e nos coloca em patamar elevado, para que nós possamos, no Espírito e na verdade, adorar. E isso nós deveríamos também fazer agora, nessa manhã, sem que tenhamos que exigir a cada um. Alegrai-vos, ó céus, jubilai, ó terra, porque Deus, o Senhor, o cumpre. Ele realiza a palavra anunciada através, o conselho anunciado através dos seus mensageiros. E essas coisas chegam à conclusão no nosso tempo. Você e eu, nós podemos ter parte nisso. Ele prometeu de ir adiante de nós e de endireitar o que é torto e de abrir as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro e os tesouros ocultos na escuridão e as riquezas, nos passar elas para que nós possamos reconhecer que Ele te chamou a você e a nós, que Ele nos amou a você e a mim e nos chamou pelo nosso nome. Nós somos dele para o tempo e para toda a eternidade. E eu creio que podemos dizer, entoando, Deus fez grandes coisas em mim e em você. E o maior é a salvação da nossa alma, o perdão da nossa culpa, a nova e a vida eterna e, naturalmente, tudo mais ainda, o que Ele nos concedeu. O Seu nome seja altamente louvado e altamente glorificado. Não nos tornemos ingratos, mas tornemos-nos gratos, mais gratos. Não vamos fazer falas rebeldes, como nós ouvimos, porque em todos os lugares lá onde há falas rebeldes, lá não está o Senhor, que escreve o seu livro memorial e que denomina os seus como propriedade especial. Mas então que Deus possa nos conceder graça, que nós hoje possamos de coração, não é a altura da fala, é da onde vem a gratidão, a nossa gratidão que nós hoje queremos trazer ali. E todos que têm parte naquilo que Deus faz agora, jubilem e agradeçam ao Senhor, ao vosso Deus, porque Ele fez grandes coisas e fará adiante grandes coisas até também o último restante do seu conselho de salvação encontra realização e nós sejamos transformados e levados para cima na sua glória. Tudo isso Deus prometeu e o que Ele promete, isso permanece firme. Pode o céu e a terra passarem, você e eu, mas nós temos que crer para que as suas promessas em você e em mim possam se cumprir. Que o Senhor também, através desta simples pregação, possa ter atuado fé e confiança e convicção e esperança e tudo o que necessitamos em todos nossos corações pela graça. No nome santo de Jesus. Amém.